Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 63. Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, em João. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam na tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Comentários sobre a mensagem: diferenças. Numa mesma casa, numa mesma família, muitas vezes nós encontramos pessoas com semelhanças psicológicas, além dos traços fisionômicos, que são mais ou menos parecidos. Mas sabemos que ao lado de grandes semelhanças, normalmente encontramos diferenças também que são gritantes, não só de hábitos, de preferências ou de vocação, mas também de comportamento. Quando nós reencarnamos na Terra, normalmente, é para tentar resolver conflitos, para reconstruir relacionamentos, para superar animosidades, enfim, para aparar as arestas na relação com espíritos com os quais nós nos comprometemos no passado. Então, logicamente, nós temos de reencarnar próximos desses seres com quem nós temos acertos a fazer. E esse acerto se constitui em buscar uma harmonia que seja baseada na compreensão e no respeito recíproco. E é aí que surge a família. Na prática, é o dia a dia das dificuldades, dos aborrecimentos, na convivência com aqueles parentes difíceis, com os filhos complicados, com sogras implicantes, com genros problemáticos, cunhados impossíveis. É a dificuldade de nos entendermos com gente que, afinal de contas, é tão diferente de nós. Mas será que dá para imaginar o tédio de se viver num planeta onde todos pensassem, sentissem e fizessem tudo igual? Não haveria diferenças de opinião? Ninguém se beneficiaria de poder olhar as coisas de um ponto de vista diferente do nosso? E a evolução, logicamente, seria muito mais lenta do que já é. Mas, felizmente, a sabedoria divina nos coloca lado a lado com pessoas com quem temos o que aprender, e muito. Se é difícil entender que o filho, o primo ou o irmão não são obrigados a pensar pela nossa cabeça, a encarnação na Terra nos oferece um prazo, que pode ser de 20, 40, 60 ou até mais anos, para que nós possamos transformar os ressentimentos em compreensão, as desavenças em diálogos civilizados e a repulsa em aceitação. Mas isso não acontece da noite para o dia e nem poderia ser assim. Talvez tenhamos que levar décadas para sentar na mesma mesa com um desafeto que participa da nossa família carnal, para conseguirmos olhar aquela pessoa nos olhos sem ter sentimentos negativos. Mas para isso é preciso, é importante que estejamos conscientes e imbuídos do propósito de procurar um entendimento. Porque pensando bem, podemos ceder em certas questões que são secundárias, sem precisar abdicar daquilo que nós somos e sem nos sentirmos vencidos numa discussão. Conversar sem brigar, sem ofender, sem desacatar, é um caminho para a harmonização do ambiente familiar. Se aquele outro é diferente, isso não significa que ele seja melhor ou pior. Se muitas vezes estamos certos, não pode haver alguém mais certo do que nós em muitos pontos? Afinal, diferenças de gosto, de ideias, de atitude, nem sempre são defeitos. E é estando perto de gente diferente que nós progredimos mais depressa. Sempre se tem muito a ensinar, mas muito mais ainda para aprender. E para isso, nós precisamos estar abertos para interagir com pessoas cheias, inclusive de defeitos, diferentes dos nossos próprios defeitos. Então, peçamos a Deus que Ele nos ofereça as condições, a paciência, a resignação, enfim, todas as virtudes necessárias para vencermos as dificuldades que estamos enfrentando nesta presente encarnação. E que Jesus nos abençoe e nos ajude.